Nietzsche é, sem dúvida, um dos mais importantes filósofos do século XIX. Um dos pensadores que mais mudaram a história da filosofia moderna. Nietzsche era um professor de filologia, ensinava em Basileia, e que estreia, de fato e de modo efetivo, no campo filosófico, com o texto. O texto se chama O Nascimento da Tragédia. Este texto foi escrito pela primeira vez na passagem do ano de 1871 para o ano 1872. Foi reeditado alguns anos depois, em 1886. O Nascimento da Tragédia é uma obra-prima do pensamento do jovem Nietzsche, pedra miliar do pensamento estético moderno. Esse texto modifica radicalmente a concepção da arte grega. O pensamento de Nietzsche toca o sentido imediato da sua vida e mistura-se com ela. Qualquer estudante que tenha lido uma só página de Nietzsche, sem dúvida, sentiu-se tocado, sente-se compelido a participar de seu pensamento. Ao ler Nietzsche, percebemos um movimento instintivo. O Nascimento da Tragédia, nessa leitura, representa o início desse percurso. A ação do pensamento de Nietzsche sobre a vida é direta. A reedição de 1886 apresenta o seguinte subtítulo: Helenismo e Pessimismo. Esta obra contém uma concepção, aquela dionisíaca, que é destinada, segundo a nossa leitura, a ser a coluna vertebral de todo o pensamento de Nietzsche. O livro em que Nietzsche nasce como filósofo visa a demolição dos tratados filológicos e científicos tradicionais. A polaridade que dali emerge, o apolíneo e o dionisíaco, influenciou de modo mais ou menos subterrâneo, seja a filologia alemã como aquela anglo-saxã. Além do mais, marcou de modo direto as investigações estéticas e a história da literatura alemã de todo o século XIX. O apolíneo e o dionisíaco tratam-se de duas esferas antitéticas, mas, no entanto, irmãs. Os dois instintos representados pelas divindades gregas se manifestam em todo tipo de obra de arte, mas se fundem e se conciliam somente em uma delas, na tragédia ática. Por que Nietzsche se volta para a tragédia grega? Nietzsche quer entrar na cena filosófica através do tratamento da intuição do mundo antigo, porque a sua intenção talvez fosse a de sondar os mistérios contidos na arte grega através de um percurso muito mais intuitivo do que lógico. Na sua autocrítica de 1886, Nietzsche se distancia do seu próprio texto. Ele vai se referir à sua obra a um entusiasmo juvenil. No entanto, de certo modo, podemos perceber que ali emerge algumas intuições que constituem os pontos fundamentais do seu pensamento filosófico. O primeiro deles diz respeito ao problema da ciência. Nietzsche traça um paralelo entre antiguidade e contemporaneidade. Nisso, ele compara a ciência socrática ao positivismo do século XIX. Nos anos 80 daquele século, a ciência propunha sempre mais otimismos e certezas. 1.2 Nietzsche diz que é possível acessar os gregos somente através do dionisíaco. O mundo grego é muito mais misterioso do que geralmente se pensa, segundo o autor. Um terceiro ponto apresenta uma espécie de negação, ou seja, Nietzsche nega e contradiz a concepção religiosa e moral do mundo através de uma metafísica da arte. A ideia de que a existência no mundo pode somente ser justificada enquanto fenômeno estético. E por fim, sua abordagem filológica é bastante importante porque nos faz crer que o início da decadência da Grécia ocorreria justamente em meio à época áurea daquele povo. Em outras palavras, na época de mais esplendor para os gregos, a época de Péricles. Capítulos que vão do 1 ao 15 são dedicados à fase da decadência e morte da tragédia no século V. Qual seria a causa dessa morte? Segundo Nietzsche, o desprezo do instinto, unido a uma estética consciente. Sendo assim, quem teria matado a tragédia? Segundo o autor Eurípides, sob influência de Sócrates. Para Nietzsche, ciência, otimismo, dialética, lógica, a reflexão, frônesis, são incompatíveis com a potência trágica do mito. Para Nietzsche, Eurípides é o primeiro dramaturgo que possui uma estética determinada. Tudo deve ser consciente para ser belo. O desprezo socrático pelo instinto forma a arte de Eurípides. Sócrates influenciou de modo determinante na tragédia, sobretudo pelo seu desprezo pelo instinto e pelo inconsciente. O socratismo despreza o instinto, logo desprezaria a própria arte. Apolo representa o sonho, a escultura, a pintura, a poesia épica. Por sua vez, Dionísio representa a exaltação contra as artes figurativas. Representa o espírito da música. Apolo, o deus do instinto visual. Dionísio, o deus do instinto orgasmático. A tragédia como representação do sofrimento dionisíaco era a expressão da exuberância vital. Na doutrina dos mistérios, segundo Nietzsche, a dor era algo sagrado. E no momento em que o sofrimento não é mais um ato sagrado, sancionado por Dionísio, e se começa a exorcizar esse momento com um impulso otimista, tem início a decadência, o empobrecimento vital do mundo grego. Uma pandemia traz isolamento, sofrimento. No entanto, o sofrimento talvez seja um momento sagrado, na medida que é um momento da viragem, é um momento da criação. Talvez não devêssemos a todo custo exorcizar esse momento com um impulso otimista.